José Maurício Conte explica o funcionamento dos tribunais de contas. Confira.
Como funcionam os tribunais de contas? Assim, quais são as principais atribuições dos TCUs?
Os tribunais de contas, eles são órgãos do sistema de fiscalização financeira e orçamentária, né? Então, todo o sistema de administração dos recursos públicos criou um mecanismo de fiscalização da atividade financeira do Estado. E esse mecanismo funciona tendo como responsável maior o poder legislativo, mas como órgão que efetivamente realiza os atos de fiscalização e é constitucionalmente o auxiliar do poder legislativo para exercer essa função de controle externo das contas públicas, né, que nós chamamos, que é controle da atividade financeira do Estado como um todo, ele é exercido pelos tribunais de contas. Esse sistema é organizado respeitando o aspecto federativo, porque toda a atividade financeira ela é exercida pelo ente federado. Então, cada ente da federação, município, estado ou união tem o seu orçamento e a fiscalização é exercida em cima da elaboração e principalmente da execução da lei orçamentária. E existe um sistema de fiscalização para cada ente da federação, cujo responsável maior é o poder legislativo de cada ente da federação. O órgão que realiza as fiscalizações em auxílio ao poder legislativo, mas ele tem competências próprias, né, para realizar uma série de atos, são os tribunais de contas. Por isso tem o Tribunal de Contas da União, que faz essa função no âmbito da administração pública federal. Os tribunais de contas dos estados, que fazem essa fiscalização no âmbito da administração pública estadual. E no caso das administrações municipais, aí depende de cada estado, né? Em alguns estados isso também é feito pelos tribunais de contas estaduais, outras vezes tem um órgão estadual, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, que também faz essa fiscalização em auxílio aos poderes legislativos municipais. Então é mais ou menos essa estrutura aí do sistema de fiscalização financeira do Estado brasileiro. Né?
Quais são os mecanismos utilizados para controlar as contas públicas pelos tribunais?
Tem uma multiplicidade de instrumentos, né? Eles têm lá mecanismos de controle prévio, né, que a gente chamaria de controle antes do gasto, em que a gente inclui, por exemplo, exame de edital de licitação para ver se está tudo em ordem. Existem mecanismos de verificação concomitante, de acompanhamento de obras, verificação de atos em que envolvam gastos públicos. E o mecanismo assim, mais importante, o principal, é a verificação posterior, né? Após a apresentação do balanço orçamentário com a justificativa do cumprimento da lei orçamentária, isso vai para os tribunais de contas, que fazem uma avaliação para sugerir que as contas sejam aprovadas, sejam rejeitadas, ou eventualmente tenham ressalvas aí para aperfeiçoamento e correção. Essas contas anuais vão para julgamento pelo Poder Legislativo, né?
Aqui no Rio, recentemente, houve um caso de representante de tribunal que usou o poder em benefício próprio. Assim, como que a gente pode fazer para impedir que isso aconteça? Quais são os instrumentos para impedir que alguém num cargo de poder use isso dentro de um tribunal de contas em seu benefício próprio?
Os membros dos tribunais de contas, eles têm só as garantias próprias da magistratura, né? De irredutibilidade de vencimentos, de vitaliciedade, inamovibilidade, aquelas próprias aí da magistratura que são aplicáveis aos conselheiros ou ministros dos tribunais de contas. Mas, no mais, eles têm as mesmas obrigações e deveres dos servidores públicos de uma forma geral e, portanto, as mesmas sanções, vamos dizer assim. Né?
Como que são escolhidos os membros nos tribunais de contas?
Eles são escolhidos de uma forma compartilhada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. No caso do Tribunal de Contas da União, que são nove ministros, seis são escolhidos pelo Congresso Nacional e três são escolhidos pelo Presidente da República com posterior aprovação pelo Senado. Nesses três que o Presidente escolhe, ele tem que obedecer algumas regras, né? Dos três que ele escolhe um, ele tem que escolher necessariamente do corpo de auditores concursados, que fazem parte do corpo do tribunal, ou ministros substitutos, agora que é o nome que se dá ao cargo. Outro, ele tem que escolher entre os membros do Ministério Público de Contas, que também são cargos concursados, e o outro, ele tem livre nomeação, né? Todos eles, né, tanto os seis do Congresso como os três da Presidência, têm que obedecer aos requisitos que estão na Constituição, que é ser brasileiro, mais de 35 e menos de 65 anos, idoneidade moral, reputação ilibada, mais de 10 anos de exercício de função que exija conhecimento de economia, administração, ou direito, ou contabilidade. Deve ter mais alguma coisa que eu possa estar esquecendo. Isso no âmbito federal, né? No âmbito da administração federal. Nos estados, aí pode variar um pouco segundo as regras dos estados, mas em geral costumam ser, no caso, são sete membros, né? São quatro escolhidos pela Assembleia e três escolhidos pelo governador do estado, mais ou menos semelhante com os mesmos requisitos. Os requisitos constitucionais são válidos para todos, e aqueles requisitos de. Escolher um do corpo de auditores ou conselheiros substitutos, outro do corpo de membros do Ministério Público de Contas, no caso dos escolhidos pelo chefe do Executivo.
De que forma a população pode atuar junto com os tribunais de conta na fiscalização do uso do dinheiro público?
Os tribunais de contas têm órgãos responsáveis por receber denúncias. Então, qualquer pessoa pode formular denúncias perante os tribunais de contas, que eles vão avaliar para ser feita a investigação. Isso acredito que seria a maneira mais, vamos dizer assim, simples e usual aí de fazer a fiscalização, né? É por meio dos tribunais de contas.
Música.